mano, beleza?
Beleza, cara?
Tranquilo, cara? E você?
Tranquilo, mano.
Massa, cara. Hoje eu vou contar alguns segredos aí que acho que eu não falei em nenhuma live, hein?
Oh, aí sim, cara, aí sim. Porque a nossa ideia é isso mesmo, cara. É falar o que ninguém fala, cara. Mostrar pra esse pessoal a realidade de tudo,
Ó, quem fica aqui, eu já vou começar já falando como que eu ganhava dinheiro com 13 anos de idade. Bom,
cara,
com 10 anos
essa eu
de
também
idade,
não
cara.
sabia, não.
Wellington, como que você ganhava dinheiro com 10 anos de idade?
Cara, pedido pros meus pais, mano.
Cara, eu vou comer, já vamos bater um papo. Nossa, eu gostei desse cara aqui fazendo a nova. Parabéns, cara. Obrigado, viu? Para você também. Como que eu comecei fazendo grana, né? Mano, com 10 anos de idade, cara, eu lembrava, assim, olha que interessante, que é fazer renda e não ganhar dinheiro, né? Quer dizer, aonde que estava o dinheiro quando eu tinha 8, 10 anos de idade? Eu lembro que meu pai, às vezes, brigava, meus pais brigavam, e o meu pai ia dormir no sofá. E sempre quando ele ia dormir no sofá, caía moedinha no sofá, velho. E eu sempre pegava as moedinhas, até que eu conseguia juntar na semana R$ 10, cara, R$ 10.
Caraca.
Sabia? E aí, eu comecei a vender, eu tava lembrando disso para contar, né? Eu comecei a vender card do Pokémon, card do Magic, comecei a, tipo, vender alguns objetos, já vendi TV minha, tá ligado? Tudo, tipo, tudo indo assim, né? Tipo, porque eu desde os 12, 13 anos minha família, tipo, quebrou e aí eu precisava conseguir dinheiro, velho. Eu vendi meu Game Boy também na época.
Você é uma criança esperta, então, pra começar a vender as coisas tudo, mano.
Ah, eu acho que é esse mundo capitalista, né, que a gente vive, né, cara? Não tem jeito. Aqui, acho que a luz aqui é melhor. Mas, cara, é impressionante. Tipo, então, né, assim, eu acho que é o papo do estudante rico é esse hoje, né? Tipo, como que a gente
Cara.
ganha dinheiro, né? E aí, cara, falando um pouco sobre networking, eu acho que é interessante como que eu aprendi a ter networking, né? Eu acho que foi tipo, eu lembro que com 14 anos de idade, eu jogava Counter Striker.
Cara, era muito louco isso, mano. Todo mundo na house, cara.
Cara, com 14 anos eu ia na Lan House, velho. Era muito irado, cara. Só que eu precisava de dinheiro para ir na Lan House. E aí eu lembro, velho, que tinha um projeto de biologia que a galera ia fazer uma faixa. E aí eu fiquei responsável. O que que eu fiz? Eu superfaturei a faixa, peguei a grana e eu fui jogar CS, cara. Então, tipo, é engraçado que desde jovem, de criança, assim, eu sempre pensava como que eu conseguia gerar renda através de alguma atividade ou algum produto que eu tinha, né? Então eu acabei vendendo. Hoje eu não tenho card do Pokémon, mas também ia ser, tipo, não ia existir, né? Vamos dizer assim, né? Tipo, o preço ia ser menor. Então eu vendi na alta, né? E eu acho que é interessante. A bolsa de valores, a gente tem isso também, tipo, por exemplo, eu vendi na época uma TV de tubo de 29 polegadas por R$ 500. Cara, se eu vendesse hoje, se eu tivesse ficado com essa TV, vender na alta
Nada.
serve para tudo, cara.
Sim, cara. Meu, na bolsa tem muito isso, mano. E muitos brasileiros, eles esperam passar alta porque eles acham que vai subir mais ainda e acaba se ferrando.
Exato,
Cara.
mas eu acho que não é nem por isso, é por preciosismo. Eu não quero me desfazer daquela TV ou daquele objeto ou daquela ação, né? Pensando na questão de renda, né? Então nós brasileiros, a gente tem muito preciosismo sobre as coisas, né? Tipo, muitas vezes a gente quer ficar com aquilo porque a gente gosta, porque é nosso, porque a gente quer ter, sabe? E na verdade nada é seu, né? Você tem, tipo, eu li uma coisa muito interessante que eu até lembrei do estudante rico, que é assim, você gerar riqueza é você primeiro abrir mão de uma riqueza que você tem para você conseguir gerar mais riqueza. Então, por exemplo, se eu vou plantar feijão, eu primeiro tenho que gastar com a semente, ter a terra, plantar, e aí ele nasce, e aí depois eu vendo por um preço maior, eu acredito, do que eu plantei, né?
Sim, isso mesmo.
Então eu tenho que abrir mão de uma riqueza. Essa é a fase, né? Mas aí, cara, eu acho que assim, a parte do networking, eu acho que foi interessante, por quê? Daí eu tinha todos esses mindsets, né, esses modelos mentais, com 17 anos, velho. Eu não tinha grana e eu queria muito ir para Porto Seguro. Muito ir para Porto Seguro. Sabe aquela viagem de 17 anos de Porto
Sim,
Seguro? E aí o que que eu
cara.
fiz, cara? Eu juntei a minha turma e eu fechei o pacote pela turma. E aí eu ganhei o meu pacote.
Caraca, mano. Só do
Então,
network, velho.
com 17 anos eu ganhei minha passagem para Porto Seguro tal, e acabei fazendo uma grana também, né? E aí foi, cara. E aí eu trabalhei naquela época, tinha vendedor de telefonia celular. Eu vendia Claro, porta a porta, sabe? Tipo, eu pegava e vendia plano de telefonia. Ah, você quer um aparelho para sua empresa, tal, não sei o quê. E é engraçado que daí me ajudou muito com a argumentação de vendas, né? Eu trabalhei como telemarketing também, já.
Cara, essa eu também não
Então,
sabia,
meu
mano.
começo, com 18 anos, meu primeiro registro de carteira foi telemarketing, que eu vendia curso de computação, velho. E, tipo, era foda, mas eu aprendi várias receitas, tal, não sei o quê. Daí,
Sim.
beleza, daí eu trabalhar com seguro no banco, com corretor de seguros, né? E foi aí que eu comecei a ganhar, não dinheiro, mas notoriedade, porque daí eu ganhei passagem para Buenos Aires, para Cancún, consegui viajar para vários resorts, enfim, 4 anos que eu fiquei lá, eu vendia tanto que a galera, tipo, bancava eu em várias viagens, tá ligado?
Top, cara. Pô, sonho de muita gente, mano. Muito emprego aí, ó.
Mas a pauta hoje é network, né, Wellington? O que que você quer saber de
Isso,
network?
cara. Cara, fala pra gente, mano. Como você começou realmente ter network, né? Porque, tipo, como você iniciou o aprendizado no network, né?
Cara, eu acho que, tipo, essa parte de relacionamento, cara, eu aprendi, eu acho que no ensino médio, né? Porque eu percebia, é engraçado, porque eu era, com 13 anos, eu morava em uma cidade do interior de São Paulo chamada Mairinque, que eu era gordinho e eu sofria super bullying, tá ligado? Mas, tipo, beleza, a gente curtia tal. Daí, quando eu fui para Sorocaba, para outra cidade, eu me mudei porque meus pais separaram, daí teve crise financeira, eu falei, meu, preciso me adaptar. E aí eu percebi essa questão que existe no ensino médio de classes, né? Tipo, o grupo X, o grupo Y, né? E aí eu comecei a perceber que dependendo do grupo que você tava, você conseguia ter uma certa notoriedade, você conseguia ter uma certa influência, né? E aí eu comecei a frequentar alguns grupos de interesse que eu tinha, né? Então, tipo, por um tempo eu fui da galera do esporte, então eu jogava bola, jogava handebol. Então, eu ficava até tarde na escola para fazer amizade com essa galera. Depois, eu fui da galera dos nerds, eu estudava pra caramba, era um dos primeiros na escola. Depois, eu fui da galera dos descolados, aquela galera que tá, não sei o quê, pá, tal, né? E aí, eu comecei a ter essa questão de influência, 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 né? E aí, como eu contei para você, no ensino médio eu consegui a passagem e tal, e aí eu entrei numa faculdade de administração, e aí eu comecei a meio, eu sempre, tipo, fui meio que carudo, sabe? Perguntar, e aí, como é que tá, tal, não sei o quê. E aí, por conta do meu networking, eu consegui entrar no banco, porque foi um amigo meu, da época de descolado, que é um cara que eu nunca imaginei que ia me indicar, que me indicou. Então, às vezes, as grandes oportunidades vêm da onde você menos espera. Você acha que aquele cara que é super influente, ou aquele cara que é super nerd, vai te ajudar, mas a primeira coisa que me ajudou foi um cara super doidão, que, tipo, foi de outra época, mas ele trabalhava no banco, tá ligado? Então, tipo, às vezes você não sabe de onde é que vem as grandes oportunidades. Eu entrei no banco para começar a trabalhar, né? Acho que aí que começou o meu networking. E uma outra coisa que eu comecei a ver é assim, você entender a cabeça da pessoa. Porque eu vejo hoje que a gente está num mundo tão polarizado que você sempre quer convencer as pessoas daquilo que você pensa. Sendo que, na verdade, você tem que fazer com que ela ache que você entende o que ela está pensando e ela comece a ter confiança naquilo que você fala. Entendeu? O processo, na verdade, de confiança é inverso. Não é você convencer da sua ideia, é a pessoa acreditar que você está convencido e por isso ela confia em você.
Top, cara. Essa também eu não
É,
sabia.
são processos,
É
processos.
tudo.
E que você quer saber de network? Senão eu vou ficar falando aqui o dia inteiro, velho.
Tá, cara, vamos lá. É, cara, você já conseguiu algum emprego através do network, né? Emprego ou empreendimento, alguma coisa, né?
Todos, velho, todos. Esse foi o primeiro.
Conta um aí que você teve. Você acha, pô, esse que foi top.
Cara, eu acho que foi o dia, tipo, eu e o Matheus, quando a gente começou lá atrás, eu e o Matheus Tomoto, aí a gente começou a fazer palestra de graça, ninguém conhecia o Matheus. Um amigo nosso chamado Alan conseguiu, por conta de um projeto que a gente fez, uma palestra um juiz de fora. E era com o Ricardo Bellini, que foi o único sócio do Trump no Brasil, e com o Osir Silva, que é o fundador da Embraer. E aí, foi muito interessante, porque por conta desse networking, a gente acabou passando, tipo, 30 horas com o Osir Silva, sabe? Tipo, a gente pegou o mesmo avião que ele, e é legal, porque a gente pegou um avião que o cara tinha criado, tá ligado? Tipo, por causa da Embraer. E, tipo, um senhorzinho de 86 anos de idade, ia, o que, que eu fiquei fazendo com ele? Tipo, ao invés de ficar perguntando, nossa, o que, que você queria, tal, não sei o quê, a gente ficou tirando sarro. Tipo, eu acho que o networking não é só você ter o contato com a pessoa, mas é você deixar aquela pessoa confortável com a sua presença. Então, o Osir Silva, que é um cara extremamente foda, que todo mundo quer sugar o conhecimento dele, ficar pra perguntar, eu só cheguei pra ele e falei, e aí, Osiris, tipo, beleza, mano? Daí ele começou a tirar sarro da, tipo, do tiozinho, do avião, da menina, velho, a gente ficou só falando besteira. Daí no final a gente acabou falando de algumas coisas muito interessantes e no final acho que eu fui um dos caras que mais conversou, acabei também conseguindo levar ele pra algumas palestras, tenho contato com o filho dele até hoje, então, tipo... A gente às vezes vê o networking como assim, ah, eu tenho que fazer contato com aquele cara para pegar tudo que ele tem, né? Tipo, tudo que ele tem. Não, você tem que ter confiança para que ele se sinta confortável de fazer projetos com você, né? Eu lembro que quando eu saí, eu fechei uma empresa que eu tinha e aí eu fiquei meio perdido no mercado. E aí foi um professor meu que estava dando aula para mim de muita confiança, falou, cara, eu tenho um negócio muito bom para você. E me indicou para um processo seletivo no Parque Tecnológico. Daí eu comecei a trabalhar numa incubadora.
Será?
Tá ligado? Então, meu. O mundo é networking.
Cara.
Eu vou falar alguns caras fodas que a gente já fez networking, né? Osir Silva é um deles. O Jorge Paulo Leman, eu já participei de uma reunião com ele também. A gente já foi num evento também com o Gustavo Cerbasi, o Davi Braga, o Rick Chester, né? E vários investidores. Aqui no Congresso mesmo, né? Tipo, com Tabata Amaral, Kim Kataguiri, enfim, com vários outras celebridades. E é legal porque, tipo, a galera é gente como a gente, tá ligado? Então você troca ideia, é normal, velho, é nós, tá ligado?
Cara, tem muito disso, mano. Quando lá atrás, uns 3 anos atrás, eu fui numa palestra do Shiba, só que eu tinha essa noção, muito dessa noção que os caras eram muito maior que eu, mano. E quando você vai, você conversa com eles, você enxerga que, cara, os caras é igual a você. Você bate papo com eles, você vê que os caras é igual, não muda nada de você.
Exato.
Isso é muito bom, mano.
E as pessoas querem ser tratadas igual. Opa, muitas vezes você não sabe, tipo, pronto. Muitas vezes você não sabe, mas as pessoas também se inspiram em você. Você não quer ser tratado como celebridade, sabe? Tipo, às vezes, sei lá, é engraçado. Às vezes, sei lá, a gente vai fazer alguma palestra, alguma coisa. A galera, porra, que legal, tal, não sei o quê. Meu, eu acho animal de trocar ideia, sabe? Mas eu não quero ser, tipo, a estrela. Porque eu também tenho defeito pra caralho, tá ligado? Tipo, e a gente, sabe, tipo, tem que entender que as pessoas são pessoas, né? Mas é lógico valorizar a caminhada que eles tiveram. E eu acho que, mano, até quando eu trabalhei na Caixa, é muito engraçado porque, tipo, são pessoas que ninguém conhece, mas eu tinha muito contato com os diretores. Tipo, vou dar um exemplo. Quando eu fui para Buenos Aires, que foi a primeira passagem que eu ganhei com 9 meses de empresa, quando eu fui um dos 10 melhores vendedores do Brasil, tipo, além de dar rolê, de trocar ideia, eu dava rolê normal com 20, 21 anos com os diretores. E os caras olhavam e falavam, mano, moleque de 21 anos com a gente, boa, o cara tá maluco, tá ligado? Bebia, ficava 4 horas da manhã, daí a gente curtia e tal, não sei o quê. Daí quando eu fui pra Cancún, foram os mesmos caras, depois de 2 anos, eu com 23, meu, os caras, tipo, me chamavam de filho, e aí, tipo, outro tipo de relacionamento, tá ligado? Por quê? Porque por mais que você tenha respeito pelas pessoas, é no mínimo respeitoso você tratar elas igual, e não melhor e nem pior. Porque é o máximo de respeito que você pode oferecer pra elas.
Sim, cara. É, se respeitando, eles vão te respeitar. No mínimo, eles vão te respeitar, né?
Exatamente.
Cara, tem muitas pessoas que são, tipo, tem uma timidez um pouco mais alta, né? Mesmo assim, cara, é muito importante você fazer o network, né, cara? Mano, o que você fala pra esse tipo de pessoa, mano? Que quer fazer, mas não consegue, mano?
Queria até mandar um abraço aqui para o Miguel, um cara que é um alto executivo aqui de uma grande empresa e está acompanhando aqui. O cara também na área de negócios, o cara é fantástico, sensacional. Abraço para ti, meu irmão. E, cara, essa coisa de timidez é muito engraçado, porque a galera, ela tem muita timidez. E eu vou ser sincero que eu tenho muita timidez. Às vezes eu me pego, tipo, numa situação de eu vou, eu não vou, eu vou, eu não vou. Ah, eu vou, eu não vou, eu vou, vou, não vou. Mas eu acho que o que, que eu procuro fazer para quebrar a minha timidez, né? Muita gente me procura para pedir coisas pessoais. Tipo, por exemplo, eu preciso de um emprego, porque eu tô sem emprego. E eu preciso para manter minha família. Meu, tudo bem, eu compadeço daquilo, mas eu acho muito melhor falando assim, cara, eu vi que você trabalha com política e eu gostaria de me envolver com isso. Por acaso você não tem algum trabalho voluntário, alguma atividade que você me indique, ou eu estou disponibilizando a minha força de trabalho? As pessoas, elas querem, muitas vezes, ser ajudadas, mas elas não querem ajudar. Né? Então, tipo, o networking que eu acho que é interessante, que o processo ele tem que ser inverso. Você não tem que pensar o que aquela pessoa tem para te oferecer, mas o que você tem para oferecer para aquela pessoa como moeda de troca, vamos dizer assim, daquilo que você quer. Porque senão a pessoa não vai se interessar em você, sabe? Por mais que as pessoas sejam boazinhas, meu, tipo, eu prefiro muito mais alguém que apareça por projeto do que apareça por algum tipo de interesse, sabe? Se alguém me traz um projeto, meu, eu vou apoiar. Se alguém me traz interesse pessoal, eu já descarto, eu tipo, deixo de lado, você entendeu? Então, eu acho que a forma que você faz o seu relacionamento é como você estabelece as relações de confiança com as pessoas. Você tem que oferecer o seu melhor para as pessoas, para elas poderem saber o que você tem para oferecer para existir uma relação de troca. Senão, você vai ser só um oportunista que vai buscar alguma coisa naquela pessoa e ela não vai gostar.
Nossa. Cara, é verdade. Augusto, tem alguma indicação de livro?
Cara, meu, na real, velho, networking é muito na prática, tá ligado? Assim, porque assim, a gente tem alguns livros de networking, mas, assim, de verdade, qual que é a primeira coisa que eu acho que a gente tem que vencer do networking? É quem eu quero conhecer e por que eu quero conhecer, sabe? O networking é muito mais de bloqueio mental nosso do que de alguma coisa que a gente tem que desenvolver de técnicas aplicadas, né? Eu tô tentando lembrar algum livro aqui, mas depois eu mando aqui e você publica nas stories do Estudante Rico, beleza? Porque tem vários. E eu só vou pensar no melhor, assim. Mas eu vejo que é muito mais na prática, e o que você tem que treinar é você olhar para aquela pessoa, o que eu tenho para oferecer para aquela pessoa, sabe? Eu vou dar um exemplo. Teve uma vez que eu fui num curso, vou fazer uma coisa bem louca e bem rápida para vocês entenderem o poder do networking. O meu Instagram, ele é todo automatizado. Então, tipo, eu mando algumas mensagens automáticas pra galera. Desculpa, pessoal, você deve ter recebido alguma delas já. Mas, por quê? Pra eu fazer a interação e falar o que eu tenho pra oferecer. Então, a minha mensagem automática é assim: obrigado por me seguir. Hoje eu trabalho no Congresso Nacional e eu também tenho um projeto social. Se você quiser fazer parceria comigo, tamo junto. E um cara começou a me seguir porque ele trabalhava em Brasília antes de eu vir pra cá. E ele, meu, era de Sorocaba, e aí a gente começou a conversar, tal, não sei o quê, e aí ele falou assim, Luiz, a gente nunca se conheceu pessoalmente, só há duas semanas atrás, ele mandou pelo WhatsApp, Luiz, tem um evento muito legal chamado Jovem Exportador da Associação Nacional de Jovens Empreendedores do País, vai lá que você vai curtir, fui lá, tinha uma mulher que era da Fundação Assis Chateaubriand, do Correio Brasiliense, aqui de Brasília, um lugar foda, que começou a falar sobre educação em U, sobre novas metodologias de educação, empreendedorismo e tal. Eu falei, meu, é com ela que eu quero conversar. E aí eu cheguei para ela e falei, meu, é animal o que você fala, totalmente alinhado com o meu projeto Inspirando Jovens. Olha que gatilho, tipo, já trouxe o que ela faz, alguma coisa que eu faço. E aí a gente ficou mais ou menos umas 3 horas conversando, a gente jantou, ela é superintendente do lugar, daí ela falou, meu, adorei você, me procura amanhã que eu vou te colocar numa rede de empreendedorismo. Meu, mandei o contato para ela e hoje eu participo toda segunda, terça e quinta de uma rede de empreendedores de Brasília. Ou seja, eu tô há 3 meses aqui e eu já conheço toda a rede de empreendedorismo de Brasília mais do que gente que está há 3 anos aqui. Por quê? Eu me coloquei à disposição das pessoas me procurarem. Eu fui no evento, fui na pessoa que me tinha que me interessava, conversei com ela, ofereci o que eu tinha de melhor para ela, ela me convidou e viu meu potencial naquele grupo. Em nenhum momento eu falei para ela o que eu queria. Só isso, tá ligado?
Top, mano.
E eu acho. Pode falar, faz a última pergunta
não,
aí.
pode falar. Já mudou de assunto. Pode falar.
E eu acho que, assim, só para terminar esse assunto, você tem que pensar duas coisas. Ou você escolhe, ou você é escolhido por alguém. Esse é o ponto. Tipo, alguém vai te escolher, ou você vai ser escolhido por alguém. Qual que é a teoria? Tipo, ou alguém te procurou, e você está sendo usado no bom sentido, ou você procura as pessoas, e você acaba usando a sua rede para isso. E, assim, por que que eu estou falando isso? Entre em contato com as pessoas com interesses extremamente pragmáticos. Tipo, eu falei com ela porque ela era da área da educação. Tinha muita gente boa lá que era mais foda do que ela. Só que ela me interessava porque ela falava a mesma língua do que eu. Então eu sabia que eu ia ter um potencial melhor de me desenvolver. Então eu acabei usando esse contato e meu networking, e na reciprocidade ela acabou usando o meu conhecimento para colocar lá. Então a gente faz uma balança de ganha-ganha, né? Senão, quem ganha ou quem perde, né? É esse o caminho.
É, você tem que oferecer alguma coisa e ela também tem que oferecer uma coisa, né? Acho que é isso, mano.
Exato,
Cara,
exatamente.
beleza. A gente fez um network bacana, tal, conheceu a pessoa, trocou bastante conhecimento. Cara, e para mim manter esse contato com essa pessoa, esse network, como que eu faço?
Cara, eu acho que isso é o mais difícil, porque você sempre vai ter muita gente na sua vida. Eu tenho, tipo, muitos, assim, eu tenho muitos amigos, tenho pessoas mais especiais, pessoas que tem um carinho diferente, né? Mas eu vejo que é muito do seu interesse, sabe? Tipo, eu hoje mantenho contato com todo mundo que me interessa, mas mais para frente. Bom, eu vou resumir isso que eu tô falando agora em uma teoria que eu lembrei agora. Existem dois tipos de relacionamento: dois tipos de relacionamento. Laços fortes e laços fracos, tá? Eu vou dar um exemplo para você. Eu tenho amigos meus que eu tenho há 15 anos, há 20 anos, e eu encontro com eles pelo menos uma vez a cada 3 ou 6 meses. Por quê? São essas as pessoas que vão lembrar você quem você é. Eu tenho amigos com laços fracos, que são pessoas que são meus amigos, que eu conheço, mas eu não tenho um relacionamento tão grande, mas que é porque participa de algum projeto, ou tem um idealismo, ou tem alguma coisa que me integra ali. Então, eu não tenho nenhum laço fraco, com ninguém, que não me interessa, vamos dizer assim, em projetos, em negócios. Mas eu tenho muito laço forte. Por exemplo, um dos meus melhores amigos é dentista. Tipo, a gente conversa sobre várias coisas, né? Mas eu tenho um outro grande amigo que é da área política, ou seja, ele é um cara que eu tenho um laço forte com ele, e ele está ligado a algum projeto. Então eu acho que é você estabelecer quem são seus laços fortes, as pessoas que sempre vão te dar a base de quem você é, e quem são os seus laços fracos, que são pessoas que você tem que ter contato para você desenvolver projetos, para você conseguir desenvolver alguns sonhos dentro da sua vida. Por quê? Porque a gente tem grandes sonhos e a gente não consegue executar eles sozinhos. Então você sempre tem que ter pessoas à sua volta que tenham ideias muito parecidas que a sua, para que você consiga trocar e você consiga desenhar projetos muito parecidos, né? E eu acho que a base do networking é essa. Qual é o interesse, né? O interesse, meu, esse é um cara que eu lembro muito. Por quê? Porque é um cara que eu tinha um laço fraco e a gente estreitou um laço forte, né? A gente tinha um laço fraco de a gente conversava porque a gente tinha os mesmos ideais, porque a gente gostava das mesmas coisas, e aí o laço fraco ele estourou, a gente parou de conversar por algum tempo, mas a gente tem tanto ideal que eu falei, meu, eu tenho que visitar esse cara. E aí a gente criou o laço forte, que é o quê? O conhecimento, sentar, o sentir, né? O conhecer profundamente, né? Então, independente se o Isaac estiver fazendo alguma coisa que eu ou não, eu vou procurar ele, né? E existem outras pessoas que vão ficando no meio do caminho, né?
Sim. Cara, falando do Isaac, ele fala muito de network, o jeito fácil de fazer network, cara. Colocar dinheiro no bolso da pessoa. É o melhor network.
Cara, eu vou um pouco além do Isaac de colocar dinheiro no bolso da pessoa. E eu falo isso porque eu tenho, eu acho que um perfil mais assim. Eu gosto de colocar sonhos na cabeça, porque o dinheiro no bolso ele vai até um certo período, e eu acho que é
Sim.
fundamental. Mas quando você coloca dinheiro no bolso e sonho na cabeça,
É o
tipo,
conjunto.
Ah, fechou, cara, porque na hora que faltar o dinheiro, o sonho ainda tá
Sim.
dentro da cabeça, né?
Cara,
Então, só complementando o que o Isaac falou, o dinheiro do bolso e o sonho na cabeça, que é o que ele faz também.
sim. Cara, foi meio que uma parceria, tipo, que eu fiz com o Isaac, foi meio que isso, né? O estudante rico aqui. Porque era um sonho meu, tipo, o um objetivo, ensinar sobre renda, né? Ajudar as pessoas a desenvolver essas rendas, né? Então, tipo, mano, ele falou, cara, a gente consegue ganhar dinheiro e a gente consegue chegar nesse sonho, que era meu e dele, né? Então a gente ficou estudante e estamos aqui, né?
É isso, cara.
É disso.
Porque às vezes o dinheiro não vai vir rápido, mas você tem o foco no dinheiro. Mas o
Sim.
sonho quem alimenta essa sua vontade de gana, de correr atrás e de alimentar isso daí, né? Com o dinheiro você
Sim.
viabiliza seu sonho. Exatamente. Acho que é um ciclo, né?
Sim.
E o
É,
dinheiro ele
cara.
também tá dentro do processo, porque senão ele fura todo o
Sim.
processo.
Sim. É, que no estudante rica, a gente tem nossa ideia é entregar muito conteúdo gratuito, né? Só que chega uma hora que pra gente crescer mais, a gente vai ter que gerar alguma renda, né?
Cara,
É bem isso.
e eu vou falar para você que assim, a minha próxima tarefa, eu tenho em casa uma coisa que eu herdei do meu avô, mas como eu não acredito muito nessa coisa de físico, sabe? De ficar guardando as coisas, eu tenho uma coleção de moedas e notas antigas e eu quero
Caraca.
começar a ter ela, porque aquilo parado me dá uma coceira, né? Quero ganhar dinheiro com isso. Então,
Cara, isso dá dinheiro, porque esses dias alguém me passou 4 moedas de 50 centavos de 94 e elas valem R$ 80, mano. Eu vou lá no centro me deu, eu já liguei pro cara, o cara falou que me comprou R$ 80.
é isso, velho. Caralho, mano. Porra. Tem que ganhar dinheiro, velho.
Não ganha
Bom,
dinheiro, cara. Meu, network
me
você
passa
consegue
o
ganhar
contato
muita grana.
desse cara aí que eu quero vender minhas moedas, mano.
Eu
E
vou te
hoje,
passar.
e é engraçado porque hoje eu moro em Brasília, também tenho uma casa em Sorocaba, mas eu não tenho nenhuma casa. Eu alugo mais ou menos, né? Porque eu não acho. Tipo, você imobilizar o seu dinheiro é uma coisa certa, só se tiver um ganho econômico muito alto, e eu não acredito hoje em ganho imobiliário, e a gente acaba vivendo essa vida de tipo líquida, né? De você saber o fluxo financeiro para você viver bem, velho, tá ligado?
Sim, isso é verdade. Cara, gastar dinheiro com casos, essas coisas, cara, tem que jogar muito na balança, porque.
Eu tenho um amigo que eu só desculpa te cortar, mas eu tenho um amigo que estava andando quando eu tinha carro, eu estava andando de carro, aí ele viu uma Ferrari passar, e aí ele falou, cara, que vontade de ter uma Ferrari. Eu falei, cara, você já pensou que você pode alugar por um dia por R$ 200 e você devolve e você não vai pagar mais nada? Caralho, velho, é verdade. Tipo, meu, você não precisa ter, aluga, tá ligado? Tipo, é muito síndrome de pequeno poder, tá ligado? É muito síndrome de tipo assim. Ah, o Isaac, ó, ninguém me apresentou. Networking dos sócios. Quem quiser um sócio, só conversar comigo que eu apresento. Mas é tipo, é muito isso, sabe? Tipo, às vezes as pessoas estão muito mais ligadas no ter do que no utilizar, no fazer no fluxo financeiro, né, velho? Então, meu, desencana.
Network não apenas consegue contar pra si, ele conecta pessoas. Cara, isso é verdade. Porque esse Luiz, mano, me conectou também o Roberto da Escola da Fortuna. Meu, me conectou tanta gente, mano.
Ai,
Meu,
ai.
a minha
Mas
namorada me conectou o Isaac.
não vou entrar nesse assunto aqui, tá bom, Wellington? Só para não te deixar com vergonha.
Não, tranquilo. Mas, cara, a gente faz muito network com isso.
Obrigado, Isaac. Obrigado, viu? É que assim, Isaac, eu devo ter proporcionado bons networks para você. Mas teve uma coisa que eu proporcionei pro Wellington que só a Philco faz por você, tá ligado? Não tem. Mas beleza.
O Isaac
Ai, ai, ai.
sabe. Cara, a gente vai fazer a última pra gente finalizar, mano.
Cara, e eu vou falar para você que, assim, eu tô animado aqui e tal, mas, cara, eu estou com uma gripe, velho, que você não tá ligado. E eu vou falar para você, cara, um pouco de networking tá ligado também com essa coisa de não ter preguiça. E acho que é isso que é o ponto-chave, se ninguém, o mundo inteiro já sabe. Boa! Tem que voltar para os conectores. Uma coisa que é para a gente finalizar. Para você fazer networking, você não pode ter Acho que é o ponto-chave da live de hoje. Você não pode ter preguiça. Eu conheci o Matheus Tomoto, meu sócio, que a gente acabou fazendo tudo isso, porque eu participei de um processo seletivo e levei o curso da Fundação Estudar para Sorocaba. E eu só participei da Fundação Estudar porque eu participei de outra... Então, assim, às vezes, networking é efeito borboleta. Você está num lugar extremamente chato, você conhece uma pessoa e essa pessoa te apresenta outra pessoa e a coisa ela faz um fluxo muito gigantesco, né? Então, você muitas vezes não pode tipo, ficar na sua casa pensando, ah, que preguiça, eu não vou, velho, vai em todos os lugares. Tipo, eu saio de um lugar, já vou para o outro e daí eu sempre tento adaptar a minha agenda. Seriam as experiências. Eu acho que sim. As experiências. Exato, exato. Acho que é você, tipo. Eu acho que não é só a experiência, mas é criar a experiência, né? É você, tipo, estar à frente daquilo. Então, vou dar um exemplo. Eu fui, tipo, eu queria pegar. É que na semana passada foi muita correria, mas foi mais da parte de empreendedorismo. Mas na semana retrasada, eu cheguei na Câmara, fiz 3 reuniões, fui fazer um curso. Nesse curso, eu conversei com o professor para ele me manter atualizado de algumas coisas. Voltei para a Câmara, conheci também uma mulher do governo estadual. Fui para o curso da comunidade EI e só cheguei em casa 11 horas da noite. Fiz 2 reuniões e uma live e 2 reuniões. Tipo, eu comecei meu dia 9 horas da manhã e fui terminar meu dia 2 horas da manhã, tá ligado? Por quê? Porque, velho, ou você coloca, que nem o que a gente tá falando aqui, ou você coloca a sua cara, ou você se expõe, ou você faz, velho, ou ninguém vai achar você. Se você é tão bom assim quanto você acha, tira a bunda da cadeira e vai mostrar isso pro mundo. Porque ninguém vai bater na sua porta falando, olha, você é o fulano e por acaso você sabe sobre isso, isso, isso. Não, é na prática, né? Todo mundo chega e fala pra mim, ah, eu sou bom nisso. Tá, eu quero ver. Né? Vamos criar uma experiência? E é engraçado, eu faço um teste muito interessante. No meu Instagram, muita gente me procura e fala, ah, eu quero falar com você. Aí, velho, eu sempre passo meu celular. 10% das pessoas me procuram. Porque, tipo, a galera sempre tem essa, quero, mas chega na hora, tipo, é tipo, você tá com a bola na cara do gol e você não sabe o que você faz, tá ligado? Tipo, não sabe chutar a bola, tá ligado?
Sim. É muito isso. E é muito na prática mesmo, cara. Porque assim, eu sou um cara, tipo, muito tímido, né, mano? E eu tava com muito problema de fazer stories, essas coisas. O que que eu fiz? Eu falei, meu, eu vou responder todo mundo agora nos stories. Eu vou começar a responder todo mundo nos stories em vídeo. Então, tipo, isso tá me ajudando muito. Isso me ajudou muito a diminuir essa timidez, cara. Então, eu fui treinando. Até nas lives que a gente fazia com o JS, me ajudou muito. Então, fui treinando que eu consegui me aprimorar tudo. O network também, ó.
Top. Exato. É isso, cara. É você pôr a cara e você também saber aonde você quer chegar com aquele network, sabe? Tipo, beleza, eu tenho, mas o que eu vou fazer com aquilo? E eu falo isso porque teve muito network que eu quis desenvolver, mas depois eu não sabia o que fazer com ele, tá ligado? Então, às vezes, você tem que congelar network. E é foda isso, esquentar networking. Mas isso aí eu falo no curso módulo empresarial nível hard da mentoria do Inspirando.
Que é top, gente.
Inspirando estudantes ricos de sucesso.
Cara, dê uma olhada lá, gente, depois que. Cara, esse treinamento é muito foda. Eu fiz e me ajudou muito no network. E me autoconhecer também, mano. Que é muito importante também se autoconhecer, né, cara?
Top, top. Valeu, mano.
Você acha bom participar de tantos eventos quanto possível?
Cara, eu acho que o que eu faço, né? Geralmente eu inspirando jovens ricos de sucesso. Gostei. O que eu faço geralmente? Tipo, eu vou dar um grande exemplo. Na quarta-feira eu tinha me inscrito para participar de um evento da Singularity University aqui em Brasília. E o evento ia ser sobre causas e desastres naturais. Que é uma coisa que eu não tenho muita relação, mas por ser da Singularity, eu falei, vou ter um networking legal lá. E aí, pintou uma pauta bacana aqui no Congresso sobre desenvolvimento do ensino superior, enfim. E aí eu falei, meu, o que é mais importante para mim agora? É isso. É tipo, eu acho que é você sim participar do maior número de eventos e tipo reuniões que você puder, mas sempre você vai ter que fazer escolhas, né? Já diria nosso amigo Charlie Brown, cada escolha é uma renúncia, né? Então muitas vezes você vai ter escolhas, vai ter renúncias, e às vezes a escolha que você vai fazer naquele momento, no final do dia você vai ver que não era aquilo, mas vai te mostrar como você vai tomar as próximas decisões das suas escolhas. Errar é isso, né? Tipo, você... por exemplo, se eu tivesse ido para Singularity, talvez eu não ia conhecer algumas pessoas e ia falar, putz, eu fui para lá e não serviu para nada. Então, agora eu vou começar a focar as coisas que acontecerem no Congresso. Então, eu acho que mais importante de você participar dos eventos e fazer as escolhas é você saber se a escolha que você fez foi a melhor que você poderia, e você entender esse processo de decisão na sua cabeça para na próxima vez você tomar as melhores decisões.
Sim, cara. Para mim, essa parte de palestra, eu tô indo muito, porque assim, a minha profissão principal é ar-condicionado, né? E eu mudei de área, fui para a área financeira. Mas, cara, os pessoal da minha área antiga são muito fodas, e eu conhecia muita gente. Então, eu tô participando de muitas palestras sobre ar-condicionados para me manter o contato com esse pessoal, cara. Os caras é muito foda. Tipo, e eles
Eu
agregam
vou te
muito
falar
valor
que...
em mim. Mesmo eu sair mudando de área, eles continuam agregando valor em mim. Entendeu?
Eu vou te falar que existem dois tipos de evento que eu vou. O evento que eu vou para assistir e o evento que eu vou para fazer network. E o evento que eu vou para fazer os dois. O evento que eu vou para assistir, eu procuro chegar cedo, ver as pautas das palestras que eu quero, tal. Mano, o evento que eu vou para fazer networking, eu pego o final da palestra do cara para conversar no palco com o cara, eu já ligo pro meu brother que tá fazendo a apresentação para conversar com o cara por trás dos bastidores, eu já participo do pós-evento para poder conversar com a galera, então, ao invés de você chegar cedo, você chega um pouco tarde para fazer o pós-evento, você entendeu? Então, tem vários tipos de estrutura que dá para fazer.
Como fazer amigos e influenciar pessoas. Lembrou o Gustavo sobre o livro Fazer Amigos.
Esse é um bom livro, eu acho que ele é o grande livro do networking. Puta, que eu esqueci o nome do cara, que é o cara que o Andrew Carnegie treinou, Napoleon Hill. Napoleon Hill tem também uma coisa muito bacana, não só de autoconhecimento, como de networking. O Érico Rocha transformou esse livro em marketing digital. Mas, cara, sinceramente, cada um tem um jeito de fazer networking. Eu conheço pessoas que não falam, falam muito pouco, não falam, e fazem muito networking, sabe? Por quê? Porque ela sabe realmente demonstrar a importância que ela tem para o mundo e as pessoas necessitam dela. Então, tipo, ela chama a atenção, sabe? Então, acho que você tem que saber não só se colocar à disposição, mas chamar a atenção para você.
Sim. O Isaac faz um bacana, leva as pessoas para um evento festivo em Espírito Santo. Olha, esse cara tem umas dicas boas.
Eu vou evitar porque foi muito bacana.
Pô, me
Eu vou
chama para o
falar que
próximo.
eu fui para o Espírito Santo e lembrei de Minas Gerais, mas isso é uma coisa muito por fora aí
Depois você me conta.
Mas acho que é isso, cara. Eu já tô meio
Acho
bobo.
que
Eu só quero deixar uma última informação. Como você vê a
como se
diferença entre networking
network
e
de
rede de influência? Networking, eu vou terminar essa, mas antes eu só quero deixar uma coisa bem clara, que o Isaac, ele apela no networking, porque ele é um pé de valsa, ele sabe dançar forró, e ele acaba apelando, então não é legal disputar com ele networking na balada. E eu acho que networking em rede de influência é o seguinte: rede de influência é as pessoas que você influencia. Networking é as pessoas que você constrói uma rede de influência junto. Então, tipo, tem gente que se influencia em mim, mas eu não faço nenhum networking com elas. Elas se espelham em mim, mas eu não tenho relacionamento de networking de tipo pedir alguma coisa, fazer isso, fazer aquilo, tal. Networking é quem realmente está à minha disposição para eu poder, tipo, fazer essa base de troca, né? Então, tem pessoas que se espelham em mim ou que eu me espelho, tal, mas eu não tenho base de troca, vamos dizer. Vou dar um exemplo bem simples, tá? Eu tenho muito amigo num banco X, porque eu já trabalhei nesse banco X. Eu não preciso ir no banco para fazer nada, porque eu mando uma mensagem para eles, mesmo não podendo, brasileira foda, e aí eles fazem para mim. Por quê? Porque eu já fiz tanto por eles de treinamento, de ajudar, tal, não sei o quê, que eles se sentem constrangidos por não fazer por mim. E é interessante isso, galera. É, eu acho que o Isaac fala isso também. Que, meu, a melhor coisa para você prender uma pessoa e usar a rede dele é você ter a primeira atitude de você se colocar à disposição. Então, a primeira coisa que você faz é você ajuda o cara, ele fica grato a você e ele vai começar a se sentir na obrigação de te ajudar em qualquer coisa que, ele pede, que você pede para ele. Então, eu tenho muitos mentores que são assim, que eles só fazem a mentoria ou às vezes eles só fazem o processo, não é porque é legal, é porque eu pedi, porque tem uma base de troca e confiança entre eu e eles.
Cara, eu já percebi muito isso com o pessoal lá.
Se alguém pede, institucional não faz, mas se eu peço, faz.
Sim. Cara, porque assim, você também, tipo, você agrega valor a muitas pessoas, mano. Tipo, cara, quando eu tava com a ideia de sair do meu emprego, eu tava com muito medo. E eu lembro que a gente foi lá em Sorocaba, que a gente trocou ideia. Foi esse dia que me deu muita confiança de sair, mano.
Cara, eu fico bêbado, é uma desgraça. Eu viro coach, mentor. E o Isaac é verdade, cara. Ele não consegue. Hoje a gente não consegue. Ele não consegue dizer não pra mim. Porque a gente já, tipo, trocou tanta coisa. Não só.
Sim.
Quando eu falo troca, não são objetos, mas é conhecimento. Agora há pouco eu tava conversando com a Ana, uma conectora, né? E, tipo,
Sim.
meu, ela é mó gente boa, puta conversa legal. Ela terminou falando, meu, que legal esse papo. E pra mim é muito legal também, porque quando você fala. Você aprende duas vezes. Então, eu compartilho um conhecimento meu, a pessoa se sente valorizada, eu aprendo com o que eu falo, porque você aprende muito com o que você fala e não com o que você escuta, e ainda ela fica devendo um favor pra mim, velho. Tipo, inconscientemente. Então, tipo, velho. Tá ligado? Então é o poder da motivação.
Não tem network legal, velho. Cara, obrigado por hoje, mano.
Tamo
pessoal,
junto.
Muito obrigado, pessoal. Cara, se vocês gostaram dessa live, compartilha com seus amigos, que ainda vai ter muita coisa gratuita e muita coisa bacana até o final da semana.
Legal, obrigado,
tamo
galera.
Junto.
Beijo, Isaac, Sim. Saudade de você. Valeu, Wellington. Tamo junto.
Valeu.
Meu amigo.
Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, Luiz.